Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a professora Rosimari de Oliveira Duarte, que é professora há 40 anos, trabalha muito ali na Unesc, também presta consultoria para empresas e principalmente fez diversas pesquisas em relação à mulher. Rose, muito bom dia e obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Amanda. Bom dia aos ouvintes. O prazer é nosso nesse dia tão belo, nesse dia dedicado a todas as mulheres.
Rose, durante a tua carreira como professora, tu fez uma tese de doutorado, inclusive, sobre a mulher, né? O que que foi esse estudo que tu realizou, essa tese de doutorado, e como é que foi acompanhar a evolução da mulher com o passar dos anos?
Olha, a minha opção de estudar sobre a mulher é porque desde muito cedo eu sempre acreditei que nós precisamos mudar muitas coisas na nossa sociedade. Nós precisamos cuidar mais da criança, nós precisamos cuidar mais do adulto, do idoso, e isso passa pela atuação da mulher. E quando eu fiz essa opção de estudo, eu vinha já de uma percepção de que o papel da mulher é de uma importância sem condições de mensurar. Veja bem, o nosso trabalho enquanto mulheres, ele não conta no produto interno bruto. Mas analisa bem numa sociedade, se a gente tivesse que pagar tudo que uma mulher mãe faz desde o nascimento de uma criança. Não teria condições. Se a gente fosse observar tudo que uma mulher faz para o idoso, para os idosos, como ficaria? E nessa escolha, eu escolhi a mulher dona de casa, esposa de mineiro da região carbonífera. E foi algo maravilhoso. Eu costumo dizer, eu antes do estudo e eu depois do estudo. Porque nós tivemos grandes e especiais mulheres nessa região. Embora não estejam presentes nas capas de revistas, nos jornais, um trabalho anônimo, mas quem de nós, nesse momento que está ouvindo, não é capaz de pensar e parar um pouquinho e refletir sobre o papel da sua mãe, papel da sua esposa, papel da sua avó? Grandes mulheres, né? E é dessas grandes mulheres que eu venho estudando e que eu venho desenvolvendo todo um trabalho de pesquisa para tirar desse anonimato muitas vezes. E ainda, né, a respeito do que você me perguntou, nessa caminhada nós já evoluímos bastante. Olhem bem, de 75 a 85, de 70 a 85, que foi uma pesquisa de jornais, nos jornais da cidade, o maior número de notícias sobre mulheres era na crônica social. Nós não tínhamos nenhuma notícia em 15 anos sobre a mulher ligada ao esporte. Então, veja bem, hoje nós não tínhamos alguém nos representando na área política. Nós tínhamos uma médica, uma ginecologista apenas, que chegou em 78 na cidade. E hoje? A história não dá saltos. A história se faz numa caminhada devagar, é com muita calma, é com muito dia após dia. Eu costumo até dizer, Amanda, é porque temos pressa que nós precisamos ir devagar.
Interessante isso, Rose. Rose, e além disso tudo, né, além de estudar, a mulher aqui também de Criciúma, uma mulher, como tu falou agora, entre a década de 70 e 85, também estudou as mulheres de vários lugares do país, também do mundo, mas queria que tu contasse como é que foi a tua experiência em estudar as mulheres indígenas. Qual é a diferença, do que se difere aqui das mulheres do sul, por exemplo? Como é que são, como é que é a cultura, como é que é o dia a dia, quais são as lutas dessas mulheres?
Olha, o estudo das mulheres indígenas foram um estudo realizado com as mulheres das tribos Nambiquara. Essa tribo, ela habita a divisa entre Brasil e Bolívia. Elas estão a 780 quilômetros da divisa brasileira. E há alguns anos, 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de viver nessa tribo, passar um tempo nessa tribo. para realizar um estudo. E estudei principalmente o rito de passagem de menina para menina moça e menina mulher. E nesse estudo eu percebi e encontrei uma realidade muito diferente. Primeiro, uma criança indígena aprende todo o seu referencial cultural, teórico, vivencial, caminhando ao lado da mãe. Então, é bem comum você encontrar uma jovem índia, 15, 16 anos, com um bebê sentado na anca, no lado, e outra nas costas, e outro, às vezes, lá, vizinho, aprendendo na lavagem das roupas, na lavação das mãos, na lavação de várias coisas, ou até dentro da cozinha mesmo. E essas mulheres indígenas, elas passam um tempo de reclusa, um tempo em que no dia que elas passam, que elas têm a primeira menstruação, que tem a menarca, elas ficam isoladas de 4 a 6 meses, aprendendo com as mulheres mais velhas os ritos da vida e da morte. Então, essas mulheres, elas culturalmente, elas têm o padrão da mãe, da avó. E um dos fatos muito interessantes é de que essas mulheres, elas não têm condições de viver sozinhas. Elas, logo na tenridade, devido às diversidades do ambiente, elas casam. A própria tribo coloca como um ritual de casamento. E nesse ritual, ela tem que dançar cerca de 24 horas em círculo. Porque ela tem que mostrar que ela é mulher, que ela é forte. Ela não tem força física, mas ela tem que ser forte. E um ponto também bem significativo, que as índias mais velhas têm um grau de responsabilidade e sabedoria muito grande, e os jovens procuram o aconselhamento delas. Vivi também na Espanha, e na Espanha eu estudei mulheres, também esposas de mineiros, e aí a diferença já é muito grande. Por quê? Porque a grande maioria foi para a escola. A grande maioria teve acesso à educação. Então, Amanda, se nós quisermos mudar algumas das situações das mulheres hoje, nós precisamos ter acesso à educação. É pela educação que nós vamos mudar o padrão social, econômico, cultural das mulheres no nosso Brasil. Escola, educação, formação. Aí nós vamos ter empoderamento feminino. Aí nós vamos ter condições de a mulher participar ativamente em alguns segmentos que hoje ela está mais distante.
Rose, muito se fala hoje também em algumas matérias aí de sites espalhados pelo país, até mulheres dando entrevista falando em relação a que não tem o que se comemorar hoje, que hoje representa um dia de mobilização, um dia de debate, de protesto. Na tua avaliação, há o que se comemorar? Tem um outro lado? Não é só mobilização? Tem o que se comemorar também no dia de hoje?
Olha, durante muitos anos, Amanda, até na minha família, se alguém me cumprimentava, eu ficava meio brava, porque eu também estava muito nesse segmento da reivindicação. Hoje, é a maturidade, é um novo olhar, né, da minha vida, da minha caminhada, e eu vejo que as coisas não funcionam de um jeito só. Eu vejo que nós temos que comemorar, sim. Quando nós temos 20 governadoras no nosso país, nós temos que comemorar. Quando nós temos mulheres à frente de uma universidade, como nós temos hoje, gente, no ensino fundamental nós somos maioria, no ensino médio, mas quando chega no ensino superior a gente sempre foi minoria. E hoje nós temos uma reitora fazendo a diferença nessa cidade. Temos ou não temos que comemorar? Porque a comemoração de uma mulher é a comemoração de todas. A alegria de uma mulher é a alegria de todas. Temos que travar um dia bem forte em termos de consciência? Temos. Temos que lembrar que a cada 2 mulheres no Brasil, a cada uma hora morrem duas mulheres no Brasil, precisamos refletir, mas não dá de ir para um lado só. E é isso que a mulher possui. A mulher, ela não, a mulher é assim, o homem é fogo, vai à frente, faz, executa. A mulher é água. A mulher entra em tudo quanto é lugar, quietinha, de jeitinho, uhum. É o lado do feminino, que nós não podemos, nós somos diferentes. É o lado do conselho, é aquela mãe que chega para o filho, olha meu filho, não vai por aí, isso não está bom. Nós precisamos disso, sabe? É, eu costumo dizer que lugar de mulher é em todo lugar, que ela queira estar, que ela possa estar. Porque já pensou que triste você estar num lugar que você não se sente capaz para estar? Olha a opressão também. Então, é, eu acredito numa nova sociedade, Amanda. Eu luto por isso. E eu acredito numa nova mulher. Mas, para isso, eu acredito em educação. Eu acredito em diálogo. Eu acredito, em certos momentos, que a mulher tem que ser mulher e não homem. O lugar do homem é lugar de homem. Lugar de mulher é lugar de mulher. Sim, porque eu tenho o meu jeito. Eu não tenho a força física que eles têm. Sabe? Então, assim, é nessa diferenciação que nós nos construímos, que nós nos adequamos, que nós vamos mudar esse planeta, que nós vamos transformar essa sociedade e que outras no passado já fizeram. Eu, neste momento, eu faço um referendo, um reconhecimento à dona Zuma Manique Barreto. Essa grande especial mulheres, mulher. A emancipação da mulher cristiumense passou pelo sonho dessa mulher quando criou a FASC.
Foi aí que começou a evolução da mulher aqui em Criciúma, Rosa?
Aí é que começou. E começou por quê? Porque ela levou a mulher para os clubes de mães, porque ela tirou a mulher de dentro de casa, porque ela disse para a mulher, ei, tu pode fazer algo diferente. Porque de 70 a 85, a média de filhos em Criciúma eram 17 filhos por mulher. E aí eu te pergunto, com 17 filhos, uma mulher 15, 13, com toda a sensibilidade que ela tem, como é que vai sobrar tempo para pensar em política, em economia, em participação e sair de casa? Não saía. Então, quando ela deu e trabalhou para as mulheres irem para os clubes de mães, mudarem esse universo, a sua participação, isso foi rápido. Em 15 anos... a mulher já estava participando e sendo mais efetiva no dia a dia em vários segmentos. Então, meu reconhecimento a essa grande e especial mulher. E que temos outras, mas eu me refiro a ela pelo fato de ela ter trabalhado com a população menos assistida da nossa cidade.
Rose, nosso tempo está curto, por mim, iria contigo aqui amanhã toda, com tua vasta experiência. É, olha, muito obrigada mesmo pela presença, mas a gente tem que encerrar a entrevista, temos que dar continuidade aqui ao programa. Daqui a pouco vem o Marcelo Zarui também com o quadro Fica a Dica, mas eu quero aqui te agradecer pela disponibilidade, por ter vindo aqui no estúdio. Muito obrigada pela entrevista e por compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes, essa tua experiência tão rica que tu tens. E parabéns pelo teu trabalho, que tu continua então fazendo muitas outras pesquisas, não somente em relação à mulher, né? Obrigada, Rose.
Muito obrigado e a toda mulher, a todo homem, que hoje seja um dia especial. Muita paz a todos.